decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.
Na coluna de hoje, a professora Maiana Zattes fala sobre a edição de genes em tomates.
Então, quando se fala da técnica de CRISPR para editar genes, que deu o prêmio Nobel a Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier em 2020, pensa-se sempre nessa tecnologia para modificar genes que causam doenças. Mas a edição de genes pode ter um papel fundamental em outras áreas. Já falei da importância da técnica de CRISPR no caso de xenotransplantes, quando silenciamos genes de suínos que causam rejeição aguda para transformá-los em doadores de órgãos para seres humanos. Mas hoje vou falar de como essa tecnologia poderá revolucionar também a área vegetal, com a vantagem de que, ao contrário das plantas transgênicas, onde se insere um gene de um outro organismo numa planta, no caso da técnica de CRISPR, são genes do próprio organismo, no caso a planta, que são modificados. Embora ainda haja muitas discussões sobre os marcos regulatórios permitindo o cultivo e consumo de plantas geneticamente editadas, acredito que a aceitação pela sociedade e órgãos regulatórios será mais fácil. Eu me lembro que, quando eu estava em Brasília, em 2005, batalhando para a aprovação da Lei de Biossegurança, que tratava de aprovar pesquisas com organismos geneticamente modificados e células tronco-embrionárias, eu ouvia todo tipo de argumentos sobre os riscos de comermos plantas transgênicas. O mais engraçado foi de um eco xiita que me disse: "Você pode me dizer o que quiser, mas DNA eu não vou comer nunca." Mas o que eu queria contar hoje é de uma pesquisa que acaba de ser publicada na revista Nature Plants e que descreve uma estratégia para transformar o tomate em um produtor de vitamina D.
E qual a importância de pesquisas como essa?
Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo têm deficiência de vitamina D e que pode resultar em diminuição da resposta imune, déficit neurocognitivo, raquitismo em bebês e uma maior fragilidade óssea, principalmente em pessoas idosas. Eu mesma descobri recentemente que eu estava com níveis muito baixos de vitamina D, o que não é surpreendente porque eu não como carne e tomo pouco sol. Acho que talvez foi mais um motivo para me interessar por essa matéria de tomates produzindo vitamina D.
E qual foi o próximo passo?
Quem trabalha na área sabe que, na prática, é mais fácil você silenciar um gene do que ativá-lo, como, por exemplo, um gene que pode causar alergias. Entretanto, alterar um gene para produzir algum nutriente novo, como, por exemplo, vitamina D pelo tomate, é bem mais difícil. Então, os autores descobriram que algumas plantas convertem a provitamina D, que é o precursor da vitamina D, em compostos defensivos, isto é, para se defender de pragas. Eles pensavam, então, que se bloqueassem o gene da via que transforma a provitamina D nesses compostos, poderia haver um acúmulo da provitamina D e, consequentemente, maior produção de vitamina D. E foi o que fizeram. E eles observaram que, quando os tomates, com a edição do gene responsável pela produção da provitamina D, eram expostos à luz ultravioleta no laboratório, eles produziam realmente vitamina D. E qual foi o próximo passo? O problema é que as experiências tinham sido feitas dentro do laboratório e restava ver se essa característica se mantinha quando os tomates eram cultivados ao ar livre. E eles então conseguiram licença para cultivar esses tomates no campo. Bom, além do tomate, que é um fruto, eles vão pesquisar se há aumento da vitamina D nas folhas também do tomate. Mas, de acordo com um dos autores do trabalho, se as plantas forem cultivadas no Reino Unido, a chance de sucesso será pequena, porque sabemos do tempo chuvoso característica daquela região. E, no momento, eles estão tentando permissão para cultivar essas plantas na Itália, mas a permissão pode levar algum tempo. Torço para que isso seja aprovado logo, porque as tecnologias de edição de plantas têm um potencial enorme de beneficiar tanto os consumidores como os agricultores.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.